Olá, eu sou Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo site Poder 360 mostra que o ex-presidente Lula segue na liderança do primeiro turno das eleições do ano que vem, com 40% das intenções de voto, à frente do presidente Jair Bolsonaro, que tem 30%. O petista ainda ganhou força no segundo turno e hoje venceria o atual presidente, Eduardo Leite, e também João Dória. Vale ressaltar que outros candidatos não foram pesquisados em um cenário contra Lula. A pesquisa foi feita pelo Poder Data, divisão de estudos do site Poder 360. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O colunista do UOL, Leonardo Sakamoto, analisa o resultado dessa pesquisa.
Bolsonaro e Lula continuam favoritos. Isso pode parecer bobagem, mas muita gente tem dito que Bolsonaro já é carta fora do baralho. Não é. Inclusive, se você for olhar a evolução da pesquisa, falando especificamente da Poder Data 360, da Data Poder, dessa pesquisa especialmente, se você for pegar os dados de 5 a 7 de julho do Bolsonaro para agora, houve um crescimento. Bolsonaro retoma um pouco, mesmo com essa situação econômica complicada e grave que a gente vive. Ele acaba se beneficiando, claro, do avanço da vacinação, que isso leva ao retorno das atividades econômicas, apesar dele não ter projeto nenhum para geração de emprego no Brasil, mas as coisas vão voltando na inércia, né? Então, você tem 40, 30, o Lula ganhando no segundo turno, mas Bolsonaro consolidado lá, consolidado como um dos dois favoritos. E aí é a palavra que eu gosto de usar, favoritos.
O empresário bolsonarista Otávio Facuri depôs hoje na CPI da Covid, repetindo posicionamentos negacionistas. Ele é suspeito de estimular fake news e financiar blogs bolsonaristas. Facuri foi identificado como um patrocinador de notícias falsas, entre eles do Instituto Força Brasil. A empresa é investigada na comissão por ter supostamente ajudado a intermediar a negociação de vacinas da AstraZeneca entre o Ministério da Saúde e representantes da Davat Medical Supply. Para a CPI, o empresário reconheceu que investiu dinheiro em grupos bolsonaristas, responsáveis por distribuir materiais em favor de Jair Bolsonaro, mas negou ter qualquer relação com o presidente. Facuri ainda rebateu que teria atuado com o objetivo de financiar a disseminação de fake news durante a pandemia. Atualmente, ele é investigado em 2 inquéritos do Supremo Tribunal Federal, sendo um por manifestações de rua com pautas antidemocráticas e outro por fake news. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, participa do All News e analisa o dia de depoimento na CPI.
É um depoimento de baixa relevância do conjunto da CPI. É apenas uma amostra dessas figuras patéticas que cercaram o governo Bolsonaro e que investem na desinformação, na ignorância. Essa desinformação mata, essa desinformação prejudica as pessoas. A gente tem que entender de uma vez por todas que a liberdade de expressão é um direito constitucional, mas não é ilimitada. Claramente você não pode se esconder atrás de uma suposta liberdade de opinião para defender mentiras, para desinformar as pessoas. A doutora Franciele, essa sim, uma depoente que foi muito importante, que era coordenadora do Plano Nacional de Imunização e pediu a exoneração do governo Bolsonaro, foi muito clara como especialista quando informou que era necessário para combater uma pandemia, vacinas e uma boa campanha de informação das pessoas. Esse governo retardou a compra das vacinas e desinformou e continua desinformando o cidadão. Isso é um prejuízo irrecuperável. São vidas que se perderam e vidas que vão se perder no futuro, porque nós já começamos a perceber uma retração na velocidade de vacinação e secretários estaduais pontuando que isso é fruto das campanhas constantes de ataque às vacinas que são feitas, inclusive, pelo próprio presidente Bolsonaro.
O senador Alessandro Vieira também fala sobre a reta final da comissão.
A gente ainda vai ter a reunião para definir esses últimos depoimentos. Existem figuras que, na minha opinião, são inevitáveis. E ainda que não exista a maioria de votos para se apreciar, a gente tem que discutir isso. Eu falo do general Braga Neto, por exemplo, que tem papel fundamental nesse processo. Era o coordenador da resposta brasileira, fracassou completamente, é responsável por parte dessa tragédia. E a gente precisa colocar ele sentadinho ali no banco dos depoentes e colher a sua versão sobre esses fatos. O que aconteceu? O que deu errado? Por que ele não conseguiu atender minimamente o que se esperava de um homem na posição dele? Não fazer essa oitiva prejudica o resultado final.
O presidente Jair Bolsonaro é investigado por suposta tentativa de interferência nas atividades da Polícia Federal. O STF decide se Bolsonaro pode prestar depoimento por escrito ou se ele vai ser obrigado a comparecer presencialmente. Os detalhes com a colunista do UOL, Carolina Brígido.
Aparentemente, não tem muita relação a CPI da Covid com o julgamento que está para acontecer no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se o presidente Bolsonaro vai prestar depoimento fisicamente ou por escrito naquela investigação que foi aberta a partir da denúncia do ex-juiz Sérgio Moro de que Bolsonaro teria interferido indevidamente nas atividades da Polícia Federal. É o seguinte, durante a CPI, muitas decisões, muitos depoimentos, né, os depoentes que iam à CPI, eles sempre entravam com pedidos de habeas corpus, pedidos diversos no Supremo Tribunal Federal. E um desses pedidos que foi muito recorrente foi se uma pessoa, na condição de investigada, se ela pode ser obrigada ou não a prestar depoimento na CPI. Diante desses inúmeros pedidos da CPI que chegaram no Supremo Tribunal Federal, tem dois ministros, o Ricardo Lewandowski e o Luiz Roberto Barroso, que defendem que o investigado ele tem que ser obrigado a comparecer. Então, eles obrigaram investigados a comparecerem na CPI. Isso pode ser um indício de que, no julgamento que for falar sobre a investigação do Bolsonaro, esses dois ministros, Lewandowski e Barroso, eles podem decidir que o Bolsonaro é, sim, obrigado a comparecer ao depoimento.
O prédio onde funciona a unidade do Alto da Mooca, na rede de hospitais Prevent Senior, é alvo de investigação no Ministério Público de São Paulo, por suposto envolvimento na chamada Máfia do ISS, o escândalo da administração municipal revelado em 2013 durante gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab. Reportagem do jornal Folha de São Paulo revelou que a unidade mantém o funcionamento de um pronto-socorro de forma irregular, sem alvará, emitido especificamente para atendimentos de urgência pela Vigilância Sanitária. Segundo as investigações, o prédio é uma propriedade da AMI Empreendimentos Imobiliários, que, junto com a construtora Participações e Incorporações Santo Agostinho, pagou propina a fiscais da Prefeitura de São Paulo para ter menor incidência de impostos na emissão do ABITSE e obter a regularização da obra. A Prevent Senior afirmou que é locatária do imóvel e, por isso, não responde pelo processo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma alteração da lei complementar que libera a candidatura de gestores públicos multados por contas irregulares quando estavam em exercício de cargos ou funções públicas. Assim, os gestores públicos cujas contas foram reprovadas e tiveram como condenação o pagamento de multas, mas sem dano aos cofres públicos ou enriquecimento ilícito, vão poder disputar as eleições. Segundo o Palácio do Planalto, a mudança foi feita para evitar penalidades desproporcionais. Anteriormente, a legislação vetava a eleição por 8 anos. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.